Eu vou falar aqui sobre tags coletivas, ou seja, as tags que são associadas a um determinado objeto, a um documento, por mais de uma pessoa. Tá? E o trabalho está dividido entre duas etapas. A gente pode identificar, através de padrões de uso, através de padrões de ocorrência de tags dentro do texto, dentro dos textos, e a gente pode identificar padrões e conseguir identificar sistemas automáticos para inferir aquelas tags. Isso aí que é o grande pergunta, e isso aí que a gente quer saber. Meu nome é Kleber, eu sou mestrando na Universidade Católica de Informática, e como coautores, é o Samuel Law, doutor, e o Luciano Forgesi, eles são da Faculdade Dom Bosco, Porto Alegre, da UBR também. Bom, todo mundo já falou aqui, não precisa introduzir, mas o trabalho está mais relacionado com a broad folksonomia. A folksonomia foi mencionada ali, né? Larga, né? Que, onde um objeto ele pode ser categorizado, né, por mais que uma pessoa. Mais que uma pessoa pode adicionar tags para aquele objeto. Né? O precursor desse tipo de sistema foi o Delicious, né? E por isso que a gente analisou o Delicious para tentar inferir esses padrões. Tá. Só que o grande problema desse tipo de sistema é que, como é aberto, os usuários podem inserir, como foi já mencionado ali, tags que não têm um foco no coletivo. As tags podem ser subjetivas, né? Ter um caráter subjetivo e não ter valor para o coletivo, né? Daí é um dos problemas que a gente está tentando resolver, né? E esses métodos que a gente desenvolveu foi para resolver isso daí. Porque tem uma citação do George Carter do Delicious. E outro problema, que eu trabalho com mineração de textos e foco em notícias, é que os sites jornalísticos, né, eles categorizam informações e tal, através de tópicos, tal, ou mesmo através de tags. O Estadão agora tem uma categorização através de tags, só que o problema é que essa categorização é feita de forma manual, né? Os editores têm que ir lá trabalhar, ver o que é o... Isso daí é outro problema que o trabalho ele pode ajudar a resolver. Bom, o objetivo, portanto, é analisar padrões de uso do site Delicious, vou mostrar ali, onde que ocorrem aquelas tags, né? Que posição dos documentos, que tipo que são aquelas tags categorizadas no site Delicious para notícias que a gente analisou, e é possível inferir padrões e para poder sugerir tags de forma automática, auxiliar nessa categorização de informações no site Delicious, superar esse problema das tags egoístas. Tá. Como é que a gente fez para identificar esses padrões? A gente analisou 1000 notícias categorizadas no site Delicious, né? Verificou as tags que estavam associadas àquelas notícias, e verificou, elas eram palavras comuns, eram substantivos, eram nome próprio, e aonde é que elas estavam dentro do texto? Elas estavam no título, na frase, na primeira frase, no primeiro parágrafo, ela estava entre as top 3 mais frequentes, e assim por diante. A gente analisou vários padrões para ver onde que ocorria aquela tag. E a gente dividiu essas tags em tags coletivas e individuais, né? A gente dividiu para saber, as tags coletivas elas são melhores para identificar esses padrões ou as tags individuais? Tag coletiva, né? Eu mencionei, são as tags adicionadas por mais que uma pessoa para escrever um determinado objeto. Ali no. Esse aqui já é um novo layout do Delicious. Ali estão todas aquelas tags ali são coletivas, né? Porque mais que uma pessoa adicionou. Aqui no caso, as tags individual, TCC. Aí foi só aquela pessoa que informou essa tag. Então a gente queria saber o que é melhor para inferir esses padrões, para identificar dentro do. Elas ocorrem, as tags, quais ocorrem mais dentro dos textos das notícias? As tags coletivas ou as tags individuais? O que a gente encontrou? Bom, a gente encontrou 74% das notícias que a gente analisou, daquelas 1.000, tinham pelo menos uma tag dentro do texto, sendo que 1,63, sendo que a quantidade era de 1,63 por notícia. Cada notícia tinha em média 1,63 tags dentro do texto, né? E as tags coletivas tiveram uma porcentagem muito maior, né? Bem maior, 62% eram tags coletivas e 95% das tags que ocorriam eram substantivos. E a posição, onde é que elas ocorriam dentro da notícia? Bom, a principal era no título, essas tags que ia ocorrer, e depois na primeira frase e entre as top 3 mais frequentes, né? Então, falaram top 3 mais frequentes das notícias. A gente analisou também o padrão de ocorrência, que elas ocorriam no título e também na primeira frase, sabiam que ocorriam no título e no, entre as top 3 mais frequentes, foram os padrões de ocorrência mais frequentes. Aqui está um exemplo das tags que foram identificadas. As tags coletivas dá para perceber aqui que elas conseguem categorizar os objetos, né, de forma mais específica. Hardware, Google, YouTube. E as tags individuais elas apresentaram uma conotação mais, vamos dizer, egoísta. Né? Que elas têm mais a ver com o caráter subjetivo, né, que você quer adicionar. Por exemplo, ou cara, um adjetivo, por exemplo, fã, bizarro, daí foram as principais tags individuais que foram identificadas. Tá. Aí o próximo processo que a gente fez, a gente desenvolveu um sistema automático para extrair tags seguindo aqueles padrões que a gente identificou, né, que foram mais, que tiveram maior fluência. Como é que a gente fez isso? A gente pegou outras mil notícias e aí tentou identificar a partir daqueles, de cada padrão daqueles, priorizando substantivos e tags coletivos, né? E aí a gente identificou todas as tags que estavam associadas, a gente extraiu, né, a partir do título, todos os substantivos, extraiu a partir do título, da primeira frase, todos os substantivos, e aí agrupou as notícias que compartilhavam aquelas tags e verificou a similaridade delas. Então a gente quer saber se ela consegue agrupar notícias de forma similar, então elas são relevantes. A gente analisou também a gente agrupou, né, em clusters, a gente analisou também entre os clusters, também para perceber essa similaridade. A similaridade que a gente usou a forma do quociente. Tem mais detalhes no vídeo. Então o que a gente quer? A gente quer que, para ser relevante aquelas tags identificadas, que elas agrupem notícias de forma similar e os outros agrupamentos tenham pouca similaridade, né? Então a gente criou uma fórmula lá que uniu, né, os dois, essas duas métricas, né, coesão, que é a similaridade dentro do cluster, o agrupamento é entre os clusters, e a gente obteve esses resultados aí. Mas como a gente vai saber se eles são relevantes? A gente definiu um método baseline, né? Ou seja, a gente agrupou o cluster de forma aleatória para ver quais as similaridades. A gente obteve aqueles resultados ali que vocês podem ver, são bem maiores, os resultados encontrados foram bem maiores, né, do que o método baseline. E outro que pode ajudar a legitimar esses resultados é um experimento Brooks e Montanento do WWW em 2006. Ele teve similaridade de 40% para os tópicos similares do Google News, né? Então,